precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Bom, você que está com a gente toda semana aqui no Trip FM sabe que a gente está no nosso período de férias, né? A gente faz os melhores momentos do ano, a gente exibe os melhores programas do ano enquanto a gente se prepara para a nova temporada de episódios inéditos que começa agora em fevereiro. Mas a gente fez uma pausa nas nossas férias aqui em função desse grande momento que o cinema brasileiro, que a cultura brasileira e que o Wagner Moura, de forma especial, estão vivendo agora em função desses prêmios, né, dessas premiações, esse reconhecimento internacional à atuação dele, né, no filme O Agente Secreto, né, com o Globo de Ouro e vários outros prêmios que eles receberam. E a gente resolveu fazer essa pausa nas nossas férias para encaixar nos melhores momentos do Trip FM uma espécie de apanhado geral de programas que a gente fez com Wagner Moura ao longo de mais de 10 anos. A gente já entrevistou o Wagner várias vezes aqui, ele é sempre muito interessante, uma conversa ótima, além de ser um cara extremamente educado e gentil no trato com qualquer pessoa. Ele se relaciona muito bem com a imprensa, até pelo fato de ser jornalista de formação, né? A gente conversou com ele em 2010, depois em 2015 e novamente em 2021. As conversas são, né, obviamente, em momentos bem diferentes, tanto da vida dele quanto também da vida nacional, né, da vida da sociedade brasileira. E todo mundo sabe, o Wagner é um cara que se posiciona, né, que tem posições bastante claras e firmes com relação à postura dele como cidadão, como artista e etc. Então o nosso programa de hoje vai ser uma revisita a essas entrevistas. A gente vai trazer para vocês alguns dos trechos mais potentes, né, dessas conversas, colocando tudo em perspectiva e trazendo o pensamento, né, de um dos artistas mais importantes da cultura brasileira contemporânea. Então hoje a gente tem aqui nessa série Melhores Momentos de Férias, aqui nos Melhores Momentos do Trip FM, um especial com Wagner Moura, nessa ocasião simbólica da trajetória dele com a vitória no Globo de Ouro pela atuação no filme O Agente Secreto. Bom, vamos inverter aqui a linha do tempo e começar pela entrevista mais recente, foi agora em 2021. O Wagner fala menos de carreira e mais de raiz, da origem dele, daquilo que permanece mesmo quando a vida muda de lugar.
Eu nasci em Salvador, mas tenho uma relação muito, muito profunda com o sertão da Bahia. Eu, embora eu diga que eu realmente more onde estou trabalhando, e a experiência de ter morado na Colômbia e de ter passado esse tempo em Los Angeles, tenham sido experiências muito boas para mim e para minha família, porque as minhas crianças aprenderam espanhol, se viraram, foram para outro, sabe, chegaram sem saber falar inglês e se resolveram. Acho que isso é muito bom, assim, os meus filhos foram ganhando muita autonomia e conhecendo muita crianças e pessoas de outros lugares do mundo, e eu fico muito feliz de ter proporcionado isso para eles, assim. No entanto, eu não concordo que essa experiência, digamos assim, nômade, seja uma experiência de desenraizamento, porque eu, de fato, sou uma pessoa muito conectada com a minha origem, sobretudo com a Bahia. Eu acho que quando eu penso em mim, por exemplo, como artista, como ator, eu não consigo... E é bom quando eu penso que eu tenho consciência disso, porque quando eu trabalho nos Estados Unidos, por exemplo, eu sinto que eu sou um ator especial, interessante para eles lá, justamente porque eu sou esse cara que veio de Salvador, que tem a família que veio do sertão, e que isso faz com... A minha força está aí, o meu axé está aí. Eu tenho duas tatuagens, uma é uma árvore que eu tenho tatuada no meu braço, uma árvore que tem umas raízes assim, que era uma árvore que tinha na frente da casa dos meus avós nessa cidade, Rodelas. Que essa árvore tem uma imagem muito forte. Quando a cidade mudou da cidade nova, da cidade velha para a cidade nova, eu me lembro de um caminhão, um guindaste, que puxou a árvore inteira. Levantou a árvore com raiz e tudo, botaram a árvore no caminhão e replantaram a árvore nessa outra cidade. Uma imagem muito...
Voltando no tempo aqui, a gente vai para 2010, 15 anos atrás, né? Mais de 15 anos atrás. Naquele ano, Wagner já era um dos atores mais conhecidos do país, protagonista de grandes sucessos nacionais. Mesmo com tanta projeção, ele tinha bem claro os limites que a fama impõe. E numa entrevista daquela época, ele falou de forma direta sobre os limites da exposição pública e o preço de que se paga, né, pela fama. Né? Houve um trecho marcante, então, desse papo de 2010 com o ator Wagner Moura.
Não, eu acho que eu não fui. Eu acho que eu fui seguindo um pouco uma índole que eu tenho, assim, de achar que o que é privado é privado e o que é. E o que tem que mostrar é o trabalho, né? É meu trabalho. Eu gosto, por exemplo, de dar. Quando eu acho que eu tenho uma opinião a dar, eu sou um pouco preocupado com algumas questões sociais, assim, que eu acho que é importante falar, então eu vou e falo. A gente vai falar de legalização das drogas, eu sou muito ligado na questão agrária também, que eu acho que é importante conversar, mas assim, da minha vida, da minha casa, da minha... Isso não interessa a ninguém, né? Assim, e isso é um espaço que eu procuro preservar. Como você falou, a gente já está tão exposto, né? Tanta exposição, tanta entrevista, tem que falar de tanta coisa, às vezes que a gente nem imagina, né? Se você pergunta tanta coisa para você, o que, que você acha dos golfinhos, sei de onde? Eu falo, puta, não sei falar disso. Mas na minha casa não dá, né? O meu filho, minha mulher, minhas coisas, não, meus amigos, é um espaço que eu procuro preservar. E é ruim quando isso é confundido com o contrário, né? Com você ser com antipatia, com... Lamento que se for, mas é assim que eu vou tentar ser até o fim.
Pessoal, vou fazer uma breve pausa aqui para fazer um convite para vocês. Você que está acostumado a ouvir a gente aqui na Eldorado, ou na nossa versão em podcast, sabe que a gente está nesse programa aqui há mais de 40 anos, procurando fazer o melhor que a gente pode no sentido de trazer uma informação original mesmo, né? Trazer gente legal que tem o que dizer e que tem como transformar de alguma maneira a vida da gente, né? Essa é a minha intenção aqui, quando eu paro para conversar com uma pessoa toda semana, né? E tenho uma espécie de aula, um benefício, um privilégio, na verdade, maravilhoso, que eu tento transferir para vocês todos que acompanham a gente aqui no Trip FM, seja no rádio, seja na versão podcast, ou até nos cortes para a internet. Enfim, o que eu quero dizer é que a gente lançou uma plataforma, né, um espaço na plataforma Apoia-se, para que você possa contribuir com esse trabalho. Todo mundo sabe, né, qual é a urgência de um jornalismo bem trabalhado, o quanto a gente está precisando disso nesse mundo completamente do avesso que a gente está vivendo agora. Então, a tentativa do jornalismo bem feito, né, do trabalho de comunicação bem feito, é trazer referências críveis, né, pessoas que tenham o que dizer, para que você vá formando a sua consciência, a sua opinião, a partir da sua própria cabeça. Esse é um pouco o trabalho da Trip há mais de 40 anos, e é por isso que a gente inaugurou essa plataforma no Apoia-se, para que você possa contribuir mesmo, financeiramente, inclusive, para que a gente consiga fortalecer esse trabalho de tantos anos, né? A publicidade mudou muito, né? Migrou para as big techs, a possibilidade de vender produtos em banca também se diluiu demais. Então hoje uma das formas que vários veículos, né, do New York Times a fanzine estão usando é justamente buscar o funding público, né? Que as pessoas que gostam do trabalho, que respeitam, que curtem, que se beneficiam do trabalho, possam contribuir com ele. Então, a hora que você puder, digite apoia.se/trip no seu navegador, no seu celular, onde você preferir para acessar a internet. De novo, é só digitar apoia.se/trip. Você vai cair nessa plataforma que é bem simples, bem direta e bem fácil, para que você possa contribuir com a gente e fortalecer o trabalho aqui do Trip FM e de tudo que a gente faz aqui na Trip. Fica o recado, espero que você curta e possa fortalecer e contribuir. A gente está retomando nossas conversas, né? As três conversas que a gente teve aqui no Trip FM ao longo de mais de uma década com esse ator genial. Em 2015 já se viu um clima de forte polarização política aqui no país, né? Isso já estava muito evidente. Discussões cada vez mais acaloradas entre direita e esquerda anunciavam tempos difíceis que agora a gente está vivendo e comprovando, né? Mas naquele contexto de 2015, o Wagner foi muito claro e sem rodeio nenhum ao falar de política. Vamos ver um trecho dessa entrevista, então, do ano de 2015.
Quando eu lancei o Prado Futuro, em 2013, Eu lembro que eu dei muitas entrevistas dizendo que o Brasil atravessava um período muito difícil já em 2013, antes do Lava Jato, que era, e fui criticado tanto pela direita, né, a direita de sempre, que sempre me critica, a revista Veja e tal, como pela própria, como com próprias pessoas da esquerda, como o próprio Jorge Furtado. O que eu acho hoje, especialmente, é o seguinte, cara, existe um fla-flu, assim, ideológico muito nocivo, eu acho, para o Brasil, e muito burro. Porque se você não enxergar o que está acontecendo no Brasil por causa de uma cegueira ideológica, eu acho muito ruim, muito pouco inteligente. Assim. Ao mesmo tempo, com a desmoralização do PT, com a derrocada, né, desse partido que fez tantas coisas boas pelo país, mas que teve um ciclo que já se acabou, evidentemente, que caiu de maduro, de corrupto, de fisiologista e tudo mais, se recrudesceu no Brasil uma direita que é muito também... uma direita que sempre teve meio que vergonha de ser direita, mas que é muito perigosa, eu acho, assim. E você vê isso muito claramente no Congresso. O Congresso, para mim, é um painel muito claro, assim, disso, assim, né? A força da bancada evangélica, da bancada ruralista, da bancada da bala. No debate da maioridade penal, o cara chega lá um estudioso fala assim, olha só, diminuir a maioridade penal não faz nenhum sentido, por isso, porque estudos de antropólogos, sei lá. Aí o político diz assim, o cara fala assim, ah, é, tá com pena, leva o bandido pra sua casa. E a galera faz, é isso aí, vai pra Venezuela, vai pra Cuba. Então, são discursos fáceis, de fácil assimilação e de muita penetração no sentimento que a sociedade tem hoje, que é, claro, que é natural, que é de revolta contra o governo. Então eu vejo um negócio assim, muito uma dicotomia burra, e quem fica no meio, de alguma forma, fica meio assim, bom, como é que eu vou dialogar agora com esse tipo de leva o bandido para casa? Que tipo de interação eu vou ter com ele?
Pois é, 6 anos depois dessa conversa, já em 2021, o cenário tinha se aprofundado, o discurso dele ganhava um tom ainda mais direto sobre democracia e pensamento crítico.
Jornalismo é um pilar da democracia. Você pode ter, assim como o Supremo, assim como o Congresso, eu tenho questões com todos. Eu tenho questões com os grandes veículos de jornalismo brasileiro, por exemplo. Todos eles apoiaram o golpe de 64, todos eles continuam com uma postura, enfim, que não é o jeito em seus editoriais, não é a maneira com que eu vejo o Brasil nem o mundo. Né? São posições com as quais eu tenho profunda discordância. No entanto, essas instituições e os jornalistas, e os jornais outros, menores e tudo mais, são pilares da democracia. O jornalismo livre e o jornalismo independente, não é à toa que os ataques do fascismo... Que é isso? O que o Bolsonaro faz? Trump e Bolsonaro fazem dia sim, dia não. Atacar jornalistas. E esses ataques são perigosos, porque eles insuflam ali sua massa de fanáticos a praticar, inclusive, atos de violência contra jornalistas. Né? Bolsonaro é um personagem profundamente conectado com o que há de pior na história do Brasil. E a nossa história, a história do nosso país é uma história de racismo, é uma história violenta, é uma história de golpista, é uma história elitista, é uma história misógina, é uma história... Bolsonaro representa... Depois do fim da ditadura, o que nós mais queríamos, nós, brasileiros, como povo, era deixar aquilo ali para trás e começar a olhar para frente. Tanto que a Constituição de 88 é uma Constituição absolutamente progressista. O governo Fernando Henrique, o governo Lula, o primeiro ano do governo Dilma, eram governos que nos deram a sensação, uma certa segurança num Brasil democrático e progressista, que também somos isso. Num Brasil democrático e progressista, que nos fez camuflar esse esgoto subterrâneo do qual Bolsonaro emerge E o fato dele, desse personagem ter emergido do esgoto da história do Brasil, do que há de pior na nossa história, e que a maioria dos brasileiros, num determinado momento da nossa história, tenha dito: esse é o cara que nós queremos que nos represente, que quando o mundo olhe para o Brasil, e quando o mundo olhe para esse homem e veja o que o Brasil é, é muito significativo, é muito pedagógico para nós todos, para que enfrentemos esse Brasil aí, que existe, que enfrentemos esse Brasil de frente.
Bom, no papo de 2010 com Wagner Moura, a gente teve uma conversa bem pessoal, dessa vez sobre o tempo e o envelhecimento. Ele disse que não teme a passagem dos anos, mas que tinha um receio bastante específico, o medo de ver sua própria alma envelhecer. Ouve as palavras dele sobre isso mais ou menos 15 anos atrás.
Eu não tenho medo de ficar velho, eu não tenho medo da minha cara ficar velha, do meu rosto ficar velho, eu tenho medo da minha alma ficar velha. Eu tenho medo, assim, de eu parar de querer coisas, de querer, de achar que tá bom, sabe? Que tá tudo bem, que eu, pô, bacana, me contentar. Eu não queria ser um contente, entendeu? Eu gosto de ser... de estar querendo saber mais, descobrir mais, inventar mais. Isso com o meu trabalho também, assim, de, pô...
Cidadão instigado.
Cidadão instigado, que é a melhor banda brasileira de todos os... Pô, você, o Catatau é meu ídolo. Exatamente. Quero ser sempre um cidadão instigado. E essa coisa de ficar mais velho me dá só essa angústia, assim, de não ficar nesse ponto mediano, assim, do cara que, okay, achei uma coisa que eu sei fazer e vou ficar aqui quieto também.
Bom, um tema determinado atravessou todas essas três entrevistas que a gente fez com o Wagner Moura aqui no Trip FM. A arte como um espaço de risco. Já em 2015, ele afirmava que a arte só faz sentido quando provoca.
O Praia teve, assim, o primeiro é um filme que eu gosto muito, assim, eu sempre quis trabalhar com Carim, acho Carim um dos maiores diretores brasileiros e ele me apresentou esse roteiro que eu achei lindo e foi um processo... Enfim, como todos os processos difíceis, é na natureza do ator você se colocar em situações, colocar o seu corpo, a sua vivência, situações pelas quais você naturalmente não vive, né? Isso é da natureza do trabalho da gente. E você encontrar formas de estar ali, estar ali inteiro, estar ali, né? Achar conexões com aquelas situações. Então, no processo houve dificuldades normais, assim, de como cada filme. Lançando o filme, eu fiquei muito, assim, eu gosto, de alguma forma eu gosto dessas discussões, sabe? Eu gosto quando o filme traz, levanta um negócio, assim. Mas o negócio do Praia foi muito forte, assim, mesmo, assim. O negócio do carimbo nas coisas. Mas é o tipo de confusão que eu gosto de me meter, porque são coisas pelas quais eu acho que vale a pena você, sabe, brigar O negócio da homofobia, sabe? É uma coisa que é séria no Brasil, assim, né? O Brasil é um dos líderes mundiais em assassinatos de homossexuais ainda, né? Então, quanto a reações contra as cenas gays do filme, eu acho que é bom. Foi bom que tenha havido e foi bom que a gente pôde combatê-las. Né?
Bom, no ano de 2021, esse olhar sobre a arte do Wagner Moura volta com mais distância. Inclusive sobre Tropa de Elite, um tema bastante delicado.
Eu gosto muito dos filmes, Paulo. Eu acho que foram filmes importantes, assim, bem feitos. Uma coisa que eu aprendi com o Zé Padilha, que me influenciou quando eu dirigi Marighella, é que o cinema político ele pode ser popular, sabe? E o Tropa é um filme que é bem feito, bem filmado, com linguagem muito político e extremamente popular. Isso é uma coisa muito legal. Outra coisa, assim, é que quando eu penso no Capitão Nascimento, a coisa que eu mais escutava naquela época, assim, era que eu tinha humanizado um cara. A esquerda me atacava muito, né, que eu tinha humanizado o fascista e tudo mais. E eu acho que essa é a essência do trabalho do ator, né? Você pegar qualquer personagem e fazer com que ele, com as pessoas se identifiquem com ele, para que a partir dessa identificação as discussões aconteçam e tal. Eu acho que as discussões que aconteceram em torno do Tropa, e das quais eu participei, porque eu fui a primeira pessoa que escreveu um artigo para o Globo refutando a ideia de que o Tropa era um filme fascista. Eu acho que tudo isso é muito saudável. Assim, parte do... Eu acho que arte... Eu sempre achei que arte e política são duas coisas que caminham muito juntas, assim, porque tudo que tem a ver com pensamento crítico, com você olhar para você mesmo, você olhar para algo que possa fazer você ter uma reação emocional ou racional sobre o que você está vendo, tem a ver com política, tem a ver com transformação política. O que eu acho que é absurdo, e aí eu me refiro ao tempo que a gente vive hoje, é uma obra como Marighella, por exemplo, ser proibida, de ser censurada. Você pode não gostar do filme, você pode detestar a ideia você pode repensar a ideia da luta armada, enfim, tudo. Mas eu acho que, ao contrário do que aconteceu com Tropa, hoje as discussões em torno do Marighella, do filme que eu fiz, são muito mais toscas, eu acho, e muito mais menos democráticas do que na época do Tropa de Elite.
Bom, nessa nossa entrevista mais recente com o Wagner Moura, feita em 2021, o futuro apareceu com força quando ele falou sobre paternidade. Nesse mundo dos excessos, né, do excesso de informação, de telas e tudo mais, ele confessou uma preocupação muito humana.
É uma luta muito difícil essa. Eu tenho as mesmas angústias que eu... A gente tem filhos da mesma idade. O meu filho mais velho tem 15, o meu filho do meio tem 11 e eu tenho um pequeno de 9. Eu acho que eu perdi um pouco essa batalha já. Assim. Acho que é uma luta meio perdida. Mas eu continuo lutando. Assim. Uma coisa assim, eu sempre quero muito que meus filhos... Por exemplo, a pandemia foi impossível, mas o esporte é uma coisa que eu acho que é importante para essa galera, assim, nessa idade, que eles possam tomar sol, se movimentar, sabe, fazer uma coisa coletiva, suar, porque durante a pandemia nem isso estava sendo possível. Eu me assusto muito quando eu vejo... O meu filho mais velho tem um telefone, né? E quando eu vejo ali, naquele preso naquele negócio, aí TikTok, YouTube, rede... Isso que ele está te falando é um cara que não tem redes sociais. Então, para mim, a coisa é um embate mais difícil ainda. Então, antes de chegar às 9, uma coisa que a gente faz às 9, 9:30, a gente recolhe todos os eletrônicos da casa, nos quartos, ninguém tem mais acesso a eletrônicos, eles só podem... O meu filho mais velho pega no outro dia, porque ele vai para a escola e vai andando para a escola, então é bom ele ter um celular para a gente, se precisar, se comunicar com ele. Mas os pequenos só podem ter eletrônico outra vez depois que chegarem em casa. A gente tem um horário de leitura na nossa casa, que a gente meio que... Ah, quer o eletrônico? Então, lê uma hora de livro. Funciona, às vezes não funciona, às vezes a gente também não consegue controlar tanto. Mas essa é uma questão que eu tenho muito, muito, muito medo e muito problema com isso também. Assim, porque o que entra o tipo de mensagem também... Outro dia eu estava vendo o TikTok... E é uma quantidade, assim, um negócio frenético de bobagem e de um discursos vazios e, às vezes, muito perigosos até. Assim, eu vi muita coisa assim, até machista. E um negócio... Agora, por outro lado, tenho também pensar que eu sou um cara de outra época, né? E entender essa geração. A coisa que eu mais falo para meus filhos é: seja você mesmo. Você é incrível, você é uma pessoa bacana, você não precisa querer ser outra coisa. Você é massa. Acredite, se você não acreditar em você, acredite em mim, porque eu estou te dizendo que você é. Não queira ser outra coisa diferente disso. Mas é um negócio fácil de falar, mas difícil de você botar na cabeça de um menino, de um jovem que estão expostos a essa quantidade toda de informação. E que, naturalmente, a gente, quando era adolescente também, é uma época de muita insegurança, né, Paulo? Assim, que você quer ser aceito, você quer ser amado, você quer que um grupo te goste de você, você não sabe bem quem você é, sabe? É uma fase foda mesmo, difícil. E eu acho que esse acesso aí ilimitado aos eletrônicos, às redes sociais, só piora essa coisa. Eu fico achando que tem que a gente tem que... Eu mesmo, na minha vida, vou sempre dando passos mais para, sabe, para... Minha relação com a tecnologia vai sempre ficando mais... Eu vou indo mais para trás. Tá indo para a meditação, a respiração, o cuidado com o meu corpo, com a alimentação, com, sabe, menos exposição à tela. Mas com os meus filhos eu tenho dificuldade grande de impor isso.
É isso, pessoal. Para fechar o nosso programa dedicado ao grande momento que vive o Wagner Moura, a cultura brasileira e o cinema brasileiro, acho que vale a gente repetir a última pergunta que eu fiz para ele na nossa entrevista mais recente em 2021.
Eu para preparar essa entrevista, assisti algumas coisas, dei uma lida na tua história mais recente e tal, e acabei caindo numa coisa maravilhosa, cara, que na época não tive o prazer de ver, fui ver agora, que a sua entrevista no programa Provocações, né,
do Abu,
né, e que era muito difícil, né, cara, era difícil, a gente via que a pessoa entrevistada ficava meio intimidada, aquela cara dele, aquela orelha dele, aquele nariz dele, e você tava bem jovem ali, tava encarando, e foi muito legal o programa, e eu tenho copiado o Abu aqui, volta e meia, porque eu acho genial, assim, o jeito que ele entrevistava e tal, então... Eu vou tentar de novo, cara, copiar, tomar posse. Vai baixar o Abu aqui, cara. Eu vou tentar fazer aquela pergunta dele clássica, cara. Que é assim, Wagner Moura, o que é a vida?
Exatamente, eu me lembro desse dia. Esse dia foi um dia doido, porque eu gravei no mesmo dia o Roda Viva e o Abu. Wagner Moura, o que é... Qual o sentido da vida? Não lembro o que é que eu respondi. O que é que eu falei? Não lembro.
Cara, agora eu não lembro também. Eu queria atualizar a pergunta, bicho. Hoje, aos 45, o que é a vida? Eu adoro essa pausa que ele faz, assim. O que é a vida?
Eu acho, e pensando aqui nos nossos filhos e no que eu digo a eles, que eu digo coisas para os meus filhos que, às vezes, eu mesmo preciso trazer para mim. Eu acho que a vida é você estar em profunda conexão consigo próprio, para que a partir daí você possa se conectar com as outras pessoas de forma verdadeira, honesta, e talvez essas conexões sejam o que faz a vida ser, né, a vida, que dão sentido à vida. São conexões. E hoje, no momento que a gente vive essa fase de polarização, de diferenças, eu sinto muita falta de estar, inclusive, como um ser humano, de poder estar mais aberto a essas conexões. Sabe? Eu queria estar... Eu vi uma entrevista do falando de novo do nosso querido Mano Brown, eu vi uma entrevista muito boa do Mano Brown com o Fernando Holliday. Aquela entrevista me aproximou do Fernando Holliday de uma forma que eu achei muito positiva, sabe? Que eu não... Com a conexão que eu não me permito ter ainda com muitas pessoas, assim, sabe? Eu acho que é isso, a gente tem que estar mais conectado com a gente mesmo, e a partir do momento que a gente se conecta com a gente mesmo, talvez a gente consiga entrar num estado de paz que faça com que a gente se conecte melhor com os outros, e aí talvez esteja o sentido da vida.
Bom, é isso, pessoal, esse foi o especial Trip FM, como eu já disse algumas vezes, para celebrar a trajetória, a carreira, a vida de Wagner Moura, um dos grandes artistas, um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos, acho que já dá para falar sobre isso, né? Já tem uma carreira bastante extensa, apesar de ser jovem ainda, uma carreira muito longa, muita coisa legal, especialmente no cinema, nas séries, né? Como Narcos, e agora o filme O Agente Secreto, que está ganhando todos os prêmios e que é candidato a um segundo Oscar brasileiro. Nesse programa a gente fez um recorte de mais de 10 anos de conversas com esse artista que nunca separou trabalho e pensamento e reflexão. Pelo contrário, né? As duas coisas estão completamente ligadas, conectadas. Então é isso, obrigado por nos acompanhar em mais essa trip, em mais essa viagem. Na semana que vem a gente volta com os melhores momentos do Trip FM de 2025. Em fevereiro começa a nossa nova temporada com mais um ciclo de conversas originais, novas, né, inéditas, para que você nos acompanhe por mais um ano, esse nosso 42º ano. É isso, beijão para todos, um abração e continue ligado no Trip FM por aqui.
Agora da Bahia, que não é preguiça, cara, preguiça não é uma palavra, certo? Eu gosto muito do tempo da Bahia. A Bahia tem um tempo, quando eu chego lá, eu demoro um pouco para entrar e tenho muita inveja dos meus amigos, Salvador, os caras da minha banda, por exemplo, que eles vivem num tempo muito mais saudável do que o tempo que eu vivo. Assim, sabe, é um tempo que as coisas, mas com mais paciência para que as coisas aconteçam, com mais calma, sabe? As anedotas sobre o serviço na Bahia, o suco que você pede, a mulher manda mexer com a coisa, são verdadeiras, eu adoro isso.
Qual que é essa, mexer com o quê?
Tem muito isso, assim, que você pede um suco, aí você fala assim, eu quero sem açúcar, aí vem com um bolo de açúcar assim, aí a mulher fala, eu queria sem açúcar, a mulher fala, então não mexa. É verdade, isso acontece em Salvador, mesmo. Eu adoro isso, assim, eu acho muito bom que seja assim, sabe? Porque assim, não mexe, se você não mexer, também você vai beber seu suco, entendeu? Sem açúcar.
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Roteiro, produção e edição, Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Martha Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!